Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, dividido em duas partes, começamos ouvindo o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PTDF, que fala sobre a série de questões no âmbito do judiciário, desde a aprovação da PEC no Senado que trata da limitação dos poderes do STF, até as indicações do presidente Lula, do Flávio Dino para o STF e do Gonê para a PGR. E ouvimos ainda a companheira Fátima Lima, do Rio de Janeiro, que trata do tema educação e das perspectivas desse final de ano e para 2024. Na segunda parte, ouvimos uma intervenção do companheiro Walter Pomar, feita no seminário da Tendência Petista Avante, que a gente compartilha na íntegra aqui no podcast. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando do conflito na Palestina. É que após 56 dias... desde o início do conflito, em 7 de outubro, nós tivemos esses quase 7 dias de uma espécie de trégua, em que de ambos os lados ocorreu uma troca de prisioneiros e reféns. Acontece que a trégua acabou, e acabou pelo lado de Israel, e os bombardeios e ataques recomeçaram no dia de hoje. Foram quase 300 palestinos e israelenses na condição de reféns e prisioneiros trocados nesses últimos 7 dias. Ocorreu o ingresso de algum tipo de ajuda humanitária, comida, água, em Gaza, mas o fato é que a ofensiva do Estado de Israel foi retomada no dia de hoje e diversas novas mortes estão sendo amplamente divulgadas, mortes de jornalistas, mulheres, crianças, e essa retomada do conflito aponta provavelmente para uma nova escalada, uma escalada que, a continuar como se encontra, será muito, mas muito terrível para o povo palestino. É fundamental que o Brasil e os demais países comprometidos com a paz busquem novas medidas para que o Estado de Israel pare, não apenas com uma trégua, mas com um cessar-fogo definitivo, para que o genocídio contra o povo palestino tenha um fim imediato e o mais rápido possível. Enquanto o conflito é retomado, teve início nos últimos dias, nos Emirados Árabes, a COP28, e o presidente Lula está lá. E no dia de hoje, dia 1º de dezembro, realizou o seu primeiro discurso, do qual vale destacar a fala de Lula sobre o gasto de trilhões das potências em armas e em guerras, quando esse dinheiro poderia e deveria ser usado para acabar com a fome e reduzir a pobreza e a miséria. Certamente, nesse momento, a COP é um espaço onde o presidente Lula e as demais chefias de Estado e de governos devem se posicionar pelo cessar-fogo de Israel contra a Palestina e avançar justamente nas discussões sobre o que fazer diante do conflito no seu contexto atual. Ao longo da próxima edição aqui do podcast, a gente deve trazer alguns trechos da fala do presidente Lula e também os desdobramentos da COP28, que deve durar aí pelo menos umas 2 semanas. E pessoal, ao longo das 2 últimas semanas, o centro político do país caminhou muito em direção ao judiciário, mais uma vez. Dessa vez, há umas 2 semanas, em relação à decisão do Senado Federal em aprovar uma proposta de emenda à Constituição que, em boa medida, reduz um certo poder do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às decisões monocráticas, que são tomadas por um único dos ministros. Na edição passada aqui do podcast, o companheiro Magnus Henry já iniciou o assunto, já deu um panorama e uma opinião. Bom, na edição de hoje, a gente convida o nosso companheiro Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT no DF, para voltar a falar desse assunto, em especial no momento em que, nesta semana, uma outra novidade, um outro tema que coloca mais luz sobre o debate jurídico do país, que foi a decisão do presidente Lula de indicar para o Supremo Tribunal Federal o atual ministro da Justiça e senador, o Flávio Dino. E, além disso, a indicação para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, de Gonê, uma figura notadamente conservadora, com posições muito ruins acerca de temas fundamentais, e que, bom, dá sinais de que a disputa no judiciário vai ser uma disputa muito dura agora e para frente. Para falar desse assunto, a gente começa ouvindo o companheiro Jonatas Moretti.
Olá, camarada Patrick. Olá, demais camaradas do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Pois é, Patrick, depois de muita, muita espera, finalmente o presidente Lula fez a indicação do novo ministro do STF, que, se aprovado no Senado, ocupará a cadeira até então ocupada pela ministra Rosa Weber, e fez uma indicação dupla, já que em uma mesma tacada também indicou o novo Procurador-Geral da República. Como sabemos, o Lula sofreu muito nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal. Sofreu ao tribunal referendar, sem maiores críticas, todos os desmandos da Lava Jato, mas também sofreu por decisões mesquinhas, algumas delas tomadas por ministros indicados por ele. Cito a título de exemplo a proibição de o presidente Lula dar entrevista quando ele estava no cárcere para a Folha de São Paulo, mas também a proibição de ir ao enterro de seu irmão e neto, também quando estava preso em Curitiba. Em virtude de todo esse contexto, Lula mudou a forma de indicar os ministros. Estou comparando com seus dois primeiros governos. Com Dino, Lula terá indicado, em seus três governos, 10 ministros ao STF, quase uma composição inteira. Nas suas duas primeiras passagens, ele indicou César Piluso, Aires Brito, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Menezes Direito e Dias Toffoli, e agora Zanin Dino. Somado às quatro indicações de Dilma, os presidentes petistas já indicaram 14 ministros ou ministras. Sim, isto merece uma grande reflexão sobre a oportunidade perdida de uma mudança mais estrutural no Supremo. Mas isso pode ficar para um outro podcast, e voltemos aqui ao nosso assunto de hoje, Patrick. Pois bem, nestas 8 indicações dos seus dois primeiros mandatos, foi uma escolha contando com a participação de muitos e muitos de seus assessores, dos quais destaca-se seu ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e o seu amigo, advogado e ex-deputado, Sigmaringa Seixas, que, inclusive, teria negado uma indicação ao tribunal. Dizem alguns até que Lula não dava a importância devida a essas indicações. Em síntese, não era uma indicação com o DNA do presidente. Agora não. Por acerto ou por erros, a escolha de Zanin e agora de Flávio Dino pode ser creditada 100% a Lula. Não é que ele não tenha ouvido as pessoas, mas foi uma escolha exclusiva do presidente, sem ceder muito para pressões externas, com ênfase para a legítima e correta campanha por indicação de uma mulher negra. Aqui cabe um parêntese e uma observação, que é o fato de que Dino se autodeclara pardo, portanto negro. Então foi uma indicação de um homem negro ao STF. Eu acho que, continuando, que a chave para compreender as duas indicações do Lula são distintas. Na escolha do Zanin, me parece que está na seara de uma absoluta confiança, quase canina, de Zanin ao Lula, mas também o simbolismo de colocar alguém que esteve lado a lado com ele nos piores momentos, agora também ascendendo ao centro da República junto com Lula. Nessa indicação do Zanin, tenho a certeza de que ele será fiel ao Lula, mais até do que fiel ao programa político que elegeu o Lula. Já a indicação do Dino, em minha leitura, tem estreita relação com o que o Supremo atualmente virou. Por muito tempo, os governos pós-ditadura, mais notadamente a partir de FHC, foi sustentado no que parte da ciência política denominou de presidencialismo de coalizão, que significa que a participação do legislativo na tomada de decisões e nas indicações ao governo estaria mais ou menos no eixo da governabilidade. Ainda não temos uma definição clara de como se dará a sustentação nos governos pós-Bolsonaro, pois o poder legislativo que emergiu das eleições de 2022 é muito conservador, mas fundamentalmente muito mais poderoso e com sede de poder e dinheiro do que jamais vimos em nossa história. Neste contexto, ainda que seja muito cedo para um desenho mais definitivo, nos parece que o STF começa a exercer algum papel na governabilidade. E o Lula tem ciência disto e tem atuado com isto. Portanto, Patrick, em um STF também garantidor da governabilidade, Lula viu em Dino um agente político com perfil e habilidade suficiente para ser um articulador, agora sim também do seu programa político no Supremo Tribunal Federal. Agora, aqui é uma reflexão para compreender como se deu, em minha leitura, a indicação do Dino ao STF, demonstrando que o caráter político está cada vez mais presente nas indicações. Agora, qual o impacto disso no STF? Se é um desvirtuamento do perfil do tribunal, precisamos aguardar um pouco mais a atuação do ministro e do colegiado para uma análise um pouco mais refletida. Bem, Patrick, sobre a indicação de Gonet para a Procuradoria-Geral da República, os elementos que foram decisivos me parecem o seguinte. O primeiro deles, e aqui não significa que seja o mais importante, tem a ver com este novo papel do STF que acabei de citar na pergunta anterior, em especial pelo fato de que os principais padrinhos do indicado foram os ministros Gilmar Mendes, ex-sócio de Gonet, em uma faculdade no DF, que escreveu um livro de direito constitucional junto com Gilmar Mendes, e também do ministro Alexandre de Moraes. O segundo aspecto tem a ver com o pouco entusiasmo ou confiança dos nomes colocados à mesa. Segundo foi noticiado, além de Gonet, Lula também conversou com Bigonha, procurador com pouco mais de trânsito nos círculos jurídicos progressistas. Em um primeiro momento, não deu match, digamos assim, com nenhum dos dois. Tanto é que esse diálogo teria ocorrido em setembro e a efetiva indicação só ocorreu agora, no final de mês, no final do mês de novembro, né? O terceiro aspecto é uma aversão absoluta à lista tríplice. Vale lembrar que nos dois primeiros mandatos, Lula sempre não só indicou alguém da lista, como indicou sempre o primeiro da lista, ou seja, terceirizou a escolha para a corporação. Como tal postura deu no que deu, desta vez Lula sequer considerou minimamente a lista tríplice. Gonet, Patrick, é um procurador notadamente conservador, bem conservador. Foi subprocurador-geral eleitoral durante todo esse último período eleitoral passado e teve uma atuação protocolar, apagada, de certa forma omissa, diante de tantos abusos perpetrados pelo Bolsonaro. Sobre o ex-presidente, importante mencionar que Gonet se movimentou à época do governo passado, pelas mãos de nada mais, nada menos do que a deputada bolsonarista Bia Kicis, para ser indicado por Bolsonaro, no que foi, como sabemos, preterido por Augusto Aras. Além disso, no que tange a importante pauta da memória e verdade, tem votos horrorosos no âmbito da Comissão de Mortes e Desaparecidos, como o voto contra o pleito da Zuzu Angel, ali naquela comissão, ali na década de 90, mais precisamente em 96. Essa, podemos dizer, sem muito medo de errar, e sem muito risco de ser precipitado, que foi uma indicação muito ruim do presidente Lula. Uma indicação que não dialoga, como falamos na nossa última participação aqui no podcast, não dialoga com o Ministério Público com o seu papel histórico e constitucional, como órgão de defesa do meio ambiente, dos direitos difusos e coletivos, do controle externo das polícias, da proteção aos povos indígenas. Lula optou pelo establishment jurídico, optou por uma suposta governabilidade diante desse perfil conservador de Gonet e que muito agrada o atual poder legislativo.
Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Bom, certamente vamos voltar a tratar desse assunto nas edições ainda desse mês de dezembro, porque a perspectiva, segundo o presidente do Senado, é de que a sabatina para o Flávio Dino ocorra ainda este mês. E agora vamos falar de educação. É que ao longo dessa semana a gente escutou muito boato sobre a possibilidade de terminarmos o ano com novas surpresas no campo da educação. Tem notícias muito boas, como por exemplo, a prorrogação da lei de cotas, que a gente comentou aqui no podcast, ouvindo a companheira Rayane Andrade, mas também notícias muito preocupantes. E uma delas diz respeito à possibilidade de uma prorrogação do atual Plano Nacional de Educação. É que um projeto foi protocolado pela atual senadora Dorinha Seabra. E, bom, é um projeto que causa muita preocupação, em especial pela falta de diálogo. E, além disso, recentemente, tem uma série de matérias que falam sobre as perspectivas de poucas mudanças no campo do novo ensino médio. Vamos lembrar que o relator do projeto é o ex-ministro da Educação do Temer, Mendonça Filho, que deu declarações essa semana, que se reuniu com secretários estaduais de educação e que vai fazer alterações na proposta do governo. Lembrando mais uma vez que o governo suspendeu a implantação do novo ensino médio, realizou uma consulta, né, que nós temos opiniões muito críticas em relação a ela, uma consulta virtual feita pela plataforma do governo, do Senado Federal. Mas, ao fim e ao cabo, o que se sabe é que existe uma proposta que está sendo avaliada, mas emendada agora pelo relator, que é o Mendoncinha, uma figura ligada aos grandes grupos empresariais de educação e que foi responsável por construir esta coisa horrenda que é o novo ensino médio. Bom, mas se você falar especificamente de como a gente está terminando esse ano 2023, perspectivas para o ano que vem e esse tema do PNE, a gente convidou a companheira Fátima Lima, que atualmente é militante do PT, lá na capital, no Rio de Janeiro, e também militante sindical da educação.
Olá, pessoal. Aqui é a Fátima Lima. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Sou coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro e membro da CAED, que é o Setorial Nacional de Educação do PT. Hoje eu estou aqui para falar um pouco de como vem sendo o debate da educação no governo Lula. Quais são os retrocessos e avanços? Quais são os perigos que espreitam a educação e o povo brasileiro? E aí a gente vai começar pelas más notícias. Bom, volta à pauta do Senado, na Comissão de Educação, o tema da homeschooling, exatamente, educação domiciliar. Nós pensávamos que essa pauta já havia sido superada, mas claro que com o movimento bolsonarista ainda existente, da extrema-direita pautando inclusive temas da educação, ganha força esta discussão e tem aí uma agenda de audiências públicas que começou hoje, dia 1º de dezembro, a próxima audiência no dia 4 e a terceira no dia 12 de dezembro. Esperamos que tenhamos aí notícias boas e possamos superar de vez este debate, que é um dos grandes temas do conservadorismo e que tem também na privatização um nicho. Outro tema espinhoso é o projeto de lei da professora Dorinha. Veja bem, num contexto em que nós estamos avançando para a participação social na construção da Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer em Brasília, e que está sendo precedida das etapas municipal e estadual, nós temos aí um projeto de lei apresentado pela professora Dorinha, do Partido União, que pretende estender aí até 31 de dezembro de 2028, portanto, prorrogar a vigência desse PNE, que termina aí a vigência em 2024, pois o PNE, Lei 13.005 de 2014, tem vigência até 2024 e deverá ser, então, substituído por um novo PNE, uma nova lei que apresentará metas, estratégias para a educação nacional. E esse projeto de lei pretende estender o PNE. A CNTE já se posicionou contrariamente, assim como os movimentos de educação, entidades, sindicatos, porque este é um retrocesso, está em descompasso com a discussão nacional sobre a construção do PNE. E aí, gente, tem um terceiro tema espinhoso. Quem imaginava que nós já estávamos superando essa saga pela revogação do novo ensino médio e que nós avançamos no debate? A gente tem aí a apresentação de um relator que vai ser responsável pelo PL, que na verdade não chegou a revogar o novo ensino médio, mas reforma esse novo ensino médio. Esse PL é fruto de um debate, inclusive, com forte presença do Ministério da Educação, e a gente tem aí o relator do PL, que é exatamente o ministro da Educação, que no governo Temer instituiu o novo ensino médio, esse que a gente lutou tanto para revogar. É o Mendonça Ciro, também do Partido União, da Dorinha, que tem aí condições de alterar o texto original do PL, que não é exatamente o texto que nós queríamos e que defendemos, mas que sim, é um grande avanço em relação ao projeto apresentado pelo governo Temer. Portanto, isso exigirá de nós luta, muita vigilância e acompanhamento dessa pauta no Senado, porque a gente sabe que o que está no centro dessa discussão é manter especialmente os itinerários formativos para abrir a avenida para a privatização da educação. Olho vivo, vigilância, luta permanente contra esses avanços dos bolsonaristas e da extrema-direita na pauta da educação. Mas tem só notícia ruim que representa um retrocesso, não, gente. Felizmente, temos notícias boas que nos fazem entender que a educação é uma pauta que vai ganhar espaço no governo Lula e que vai ser um contraponto ao processo de desmonte que ocorreu no governo Bolsonaro. Nós temos aí o avanço da CONAI, que vai acontecer em janeiro. Então, é importante mencionar as conferências estaduais de educação, com grande presença dos profissionais de educação, da universidade, responsáveis, estudantes, que discutiram os eixos temáticos, que tem entre eles o financiamento público para a educação pública com controle social, a gestão democrática da educação, direitos humanos. São sete eixos que foram amplamente discutidos e que, nestas conferências, nós tivemos aí o diagnóstico da educação nacional e a proposição de políticas e ações para reverter esse quadro de destruição no qual a educação se encontra hoje. E aí, para terminar, uma notícia que chegou para a gente e que tem muito a ver com a redução das desigualdades, mas também com o desenvolvimento social e econômico do país, é a medida provisória que criou a poupança para incentivar a permanência de estudantes no ensino médio. Essa medida do governo Lula, essa ação, essa política, ela tem aí como pressuposto a permanência desses estudantes, sobretudo aqueles que são mais pobres e que estão na vulnerabilidade social, que as famílias estão inscritas no CadÚnico. Esses estudantes, eles vão ter uma poupança e receberão parte deste recurso todo mês e, no final do ano letivo, receberão o restante deste valor. Mas tem condicionalidades, isso é muito importante. Os estudantes precisam comprovar frequência e participação no Enem. É um avanço e tem a ver com a redução das desigualdades, promovendo a redução também do abandono escolar de estudantes que precisam muitas vezes estar no mercado de trabalho precarizado e que acaba impedindo a continuidade do processo de escolarização. Essa é uma grande medida que o governo Lula apresenta para a população e que traz para a gente, de fato, um sinal de que a educação está sendo reconstruída com inclusão social, com redução de desigualdades e com uma escola pública para todos e todas. Por hoje é só, e quem sabe a gente volta em outra ocasião para trazer novas e boas notícias sobre a educação nacional.
Valeu, Fátima. Obrigado, companheira. Pessoal, como eu informei aqui no início do podcast, a edição de hoje ela está dividida em duas partes. E vamos voltar escutando a fala do companheiro Walter Pomar. O Walter foi convidado para falar no seminário da tendência petista Avante, que ocorreu no último final de semana. Estava presente no seminário representantes de diversas tendências. E é a fala feita pelo companheiro Walter que a gente reproduz na íntegra aqui para todo mundo poder escutar. É uma análise de conjuntura, é uma opinião sobre a situação do PT nesse momento, do governo Lula, e algumas preocupações com o presente e com o futuro. É a fala do Walter no seminário da Avante, que a gente escuta a partir de agora.
Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Eu queria agradecer o convite. Vou falar em meu nome pessoal, mas também em nome da articulação de esquerda. E queria começar registrando o fato de que no mais recente Congresso Nacional realizado pelo PT, em 2019, nós tivemos 8 chapas e, ao todo, 14 tendências estão representadas no atual Diretório Nacional do Partido. E o direito de tendências no PT foi algo que a gente conquistou em 1987. Foi uma grande novidade, muito positiva para o partido. Só que era um direito, não era uma obrigação. E a verdade é que hoje, para o militante petista que queira ter alguma participação organizada, virou uma obrigação. O militante comum, o filiado comum, entre aspas, do nosso partido, se ele não tiver uma tendência, ele fica impedido de participar de muitos debates, de ter informações. Isso é péssimo. É péssimo para o nosso partido. E, ao mesmo tempo, as tendências mudaram de caráter ao longo desses 30 anos, 20 e tantos anos. Perderam densidade e muitas delas viraram agências de ocupação de espaço nas direções do partido e nos espaços de governo. E isso também é péssimo, porque o direito de tendências dentro do PT era uma iniciativa democrática, mas que visava também oxigenar o partido. As tendências tinham o propósito de formular programaticamente, estrategicamente, fomentar debates. E não é isso que vem acontecendo em grande parte dos casos. A começar pela chamada corrente majoritária, a Construindo um Novo Brasil, que não convida o Zé Dirceu porque não reúne a sua direção nacional há muitos meses. Há muitos meses. Essa é a verdade. É uma tendência que controla com mão de ferro o Diretório Nacional do Partido, mas que não funciona democraticamente nem mesmo para os seus. Nem mesmo para os seus. Bom, quem não está satisfeito com essa situação, eu não estou e acredito que todos aqui não estamos, tem a obrigação de aproveitar esse tipo de espaço para debater as questões de fundo. E eu queria começar por algo que ocupou nossa atenção nos últimos dias, que foi o voto dado pelo Jacques Wagner, a reação da Gleisi Hoffmann e a tréplica do Washington Paquá. O Jacques Wagner, vocês sabem, votou pessoalmente, segundo ele, a favor de uma mudança na legislação que afeta o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. A Gleisi Hoffmann disse de público que isso estava errado, porque isso favorecia, na prática, a extrema-direita e enfraquecia o Supremo, que tem sido útil no combate ao bolsonarismo. E o Quaquá disse que isso pode até ser verdade, mas é bom lembrar do papel do Supremo Tribunal Federal no lawfare contra o Lula e contra o PT nos últimos anos. A verdade é que todos têm um pouco de razão nessa polêmica, certo? E, no fundo, o que isso indica do ponto de vista tático é que, se nós ficarmos prisioneiros da disjuntiva ou governabilidade com o Supremo Tribunal Federal ou governabilidade com a maioria conservadora do Congresso Nacional, nós estamos derrotados de antemão. Nós vamos ter que ficar escolhendo o mal menor e vamos, mais cedo ou mais tarde, nos arrebentar. Mas para além desse problema tático, digamos assim, tem um problema estratégico, na minha opinião, que é perceber que 2023 não é 2003 em hipótese alguma. O mundo e o Brasil mudaram profundamente. Nós, da articulação de esquerda, desde 2015, temos usado a expressão tempos de guerra. Naquela época, isso foi motivo de piada. Até mesmo gente da própria articulação de esquerda achava que era um exagero retórico. Bom, depois do golpe, depois do cavernícola, depois da pandemia, depois de tudo o que aconteceu no país, na América Latina e no mundo, hoje muita gente usa essa expressão, mas eu queria que a gente fosse além do óbvio e se perguntasse por quê que 2023 é diferente de 2003, por quê que a gente vive tempos de guerra hoje. E na nossa opinião, isso tem a ver com a crise de 2008, a crise do capitalismo e a crise da hegemonia dos Estados Unidos, que se acentuou depois de 2008. Ambas crises, a do capitalismo e a da hegemonia dos Estados Unidos, reduziram a margem de manobra do capitalismo para fazer concessões democráticas e sociais para a classe trabalhadora. Antes de 2008, tinha mais espaço para fazer concessões. Agora, tem menos espaço para eles fazerem concessões. Ou, se vocês quiserem ver do outro lado, eles precisam nos esfolar mais do que antes para manter a mesma taxa de lucro. E isso impõe à classe dominante exercer a sua hegemonia com maiores doses de violência, de repressão, de guerra, de medo. E, ao invés de prometer bem-estar social moderado aqui na Terra, eles reforçam a ideia de prometer uma vida depois da morte. Por isso que a onda pentecostal e outras é tão forte nesse período. Porque não há o que oferecer agora. Não há o que oferecer agora, como já houve no passado. E essa situação exige de nós outra estratégia. Uma estratégia diferente da que a gente adotou até 1989 e uma estratégia diferente da que a gente adotou no período 2002 até 2015. Infelizmente, o nosso partido começou a debater essa outra estratégia no 6º Congresso em 2017 e parou. Não se recuperou o debate ali e, de lá para cá, é como se tivéssemos voltado à normalidade, que já não era tão normal assim, mas não voltamos. Quando eu falo que a gente precisa de outra estratégia, eu me refiro, em primeiro lugar, a gente precisa de mais luta ideológica, mais crítica ao capitalismo e mais defesa do socialismo, sem o que a direita vai fazer luta ideológica contra nós, como está fazendo, e não vai ter retorno. Quando eu me refiro a outra estratégia, eu me refiro a mais anti-imperialismo. É impressionante o baixo grau de mobilização do nosso partido, por exemplo, em defesa da Palestina. A quantidade de dirigente, figura pública, que tem medo de tomar posição numa questão de dignidade humana. A gente precisa ter mais urgência na defesa da reindustrialização do país e do combate à primário exportação. Mas, para isso, precisa entender que o capital financeiro e o agronegócio são inimigos do povo brasileiro. E não é um assunto para depois de amanhã, como parece pensar o nosso ministro da Fazenda, que consegue o absurdo de nos impor e convencer o presidente Lula a defesa do déficit zero, quando o país precisaria estar investindo muito e pesadamente para a gente ter desenvolvimento e o país ser um polo internacional do ponto de vista industrial, científico, tecnológico. Outra estratégia significa uma política de enfrentamento das casamatas de poder da classe dominante. Qual é a nossa política para as Forças Armadas? Qual é a nossa política para as polícias militares? Qual é a nossa política para ter uma maioria de esquerda no Congresso Nacional? Qual é a nossa política para acabar com o superpoder do sistema judiciário, que se acha acima do povo, se acha poder moderador? Qual é a nossa política para enfrentar o oligopólio da comunicação? A verdade é que nós abrimos mão de fazer esse debate, ou fazemos o debate e abrimos mão de aplicar aquilo que a gente debateu. Vocês podem escolher. No caso das polícias, eu quero dizer que eu me sinto envergonhado de ver estados governados pelo PT exibirem índices de violência contra o povo pobre, preto e periférico piores do que estados governados por fascistas. É motivo de vergonha e é uma responsabilidade do PT isso. Porque nós não podemos dizer que é herança maldita depois de 3, 4 mandatos que a gente governa. Outra estratégia significa ter um governo que haja politicamente, rompendo com administrativismo, com republicanismo e com frente amplismo, que faz a gente conquistar governos e depois ver a direita se beneficiar disso e nós ficamos olhando. E acima de tudo, pessoal, outra estratégia significa centralidade absoluta na auto-organização da classe trabalhadora. Sem classe trabalhadora organizada, não adianta ganhar eleição. Nós ganhamos 4 eleições presidenciais seguidas e quando a direita decidiu nos derrubar, a gente não conseguiu colocar povo na rua para defender o nosso governo. Essa é a verdade. Se a gente não reconhecer a verdade, nós não vamos adiante. E o principal problema de auto-organização que eu vejo diz respeito ao PT. O PT é o principal movimento social desse país. Perguntado, 30% das pessoas dizem que são simpatizantes do PT. Num país de 210 milhões de habitantes, é gente pra dedéu. E a verdade é que nosso partido está muito perto de uma crise político-organizativa brutal. Brutal. E essa crise é mais fácil resolvê-la agora do que quando a implacável biologia se impor. Porque quando a implacável biologia se impor, se essa crise que a gente está vivendo hoje não tivesse sido resolvida, o nosso partido corre sério risco de fragmentação. E quem se ilude sobre isso não parou para ver a história da esquerda brasileira e a história de partidos como o nosso em outros países. Sobre o PT, especificamente sobre esse ponto, nós temos que recuperar a noção de partido dirigente. O nosso partido hoje é dirigido a partir dos governos e a partir das bancadas. Não é mais dirigido a partir do partido. Aliás, há dirigentes que perderam a noção do que significa dirigir o partido. O nosso partido precisa recuperar a dinâmica de funcionamento coletivo e democrático. Porque a verdade é que em muitos locais do nosso país, e também no Diretório Nacional, a democracia passa longe. Passa muito longe. Nos municípios, por exemplo, onde a gente tem governo municipal, vale o mesmo. Os prefeitos, os governos locais se sobrepõem à vida partidária. Nós temos que recuperar a disposição de combate do partido também nos anos ímpares, e não só em época de eleição, em que a gente se entusiasma. Só que tem vida no país todo o tempo, como dizia o manifesto de fundação do PT, um partido para todos os dias, não só em época de eleição. E temos que recuperar o horizonte. Boa parte dos filiados do PT hoje são filiados pós-2003 e uma parte expressiva é pós-2018. Isso é ótimo. Isso é ótimo. O que não é ótimo é que a gente perca o horizonte. Para que a gente quer esse partido? Nós queremos esse partido para que o Brasil seja socialista, para que o Brasil tenha soberania, para que haja liberdades democráticas reais, para que haja bem-estar social, para que haja integração regional efetiva, para que o nosso país contribua para um mundo completamente diferente do que a gente vive, não para eleger alguém na próxima eleição. Ainda que eleger alguém na próxima eleição seja importante para tudo isso, mas não é o fim em si, é um meio, é um instrumento. E para dar conta disso, eu queria acentuar dois problemas que são obstáculos, na minha opinião. O primeiro obstáculo é que o grupo atualmente majoritário do PT, que o Zé Dirceu considera ser um herdeiro da velha articulação, e eu tenho muitas dúvidas a respeito, basta ver o que a velha articulação dizia e o que o grupo atualmente majoritário faz em inúmeras questões, Mas o fato é que o grupo atualmente majoritário do Diretório Nacional do PT age como partido dentro do partido. As decisões que eles tomam, eles impõem às instâncias do partido de fora para dentro. Não vou aqui contar casos do Diretório Nacional, mas há casos vergonhosos que confirmam isso que eu estou acabando de falar. O problema é que, além de agir assim, eles não têm mais coesão interna nenhuma. Nem em âmbito nacional, nem em inúmeros estados. Estão fracionados em múltiplos grupos. Só que também não racham. Porque no passado, a tendência da qual eu faço parte aqui, e que muitos aqui conhecem, o Arlindo foi um dos fundadores do passado, em 1993, foi produto de um racha. Mas naquela época, a gente funcionava pela política e não pelo controle do aparato. E em nome do controle do aparato, se convive dentro de um único grupo que controla o partido, não reúne, não tem política unificada, também não racha e a gente não consegue derrotar. O resultado é o pântano, a crise. É, por exemplo, ver a presidenta nacional do PT dizer: vou me posicionar sobre isso via tweet, porque se eu levar para a executiva, vão embarrerar. O vão embarrerar não somos nós, são eles. A que ponto nós chegamos? Ou quando a gente fala com uma outra figura importantíssima do grupo majoritário e diz: a presidenta não é da CNB, não, a presidenta é do grupo XYZ, que não é nem o meu, nem o vosso. É esse o ambiente do grupo majoritário. E isso é um imenso problema. E o segundo problema é nós. Os grupos chamados minoritários dentro do PT, além de fragmentados, cada um de nós tem um pedacinho hoje do Diretório Nacional. Além de tão pouco terem coesão entre si, porque quando a gente vota junto, a gente quase derrota, e se tiver uma pequena dissidência do lado de lá, a gente derrota os caras. Mas, além disso, muitos de nós aceitamos a condição de minoria eterna. Deixamos de disputar a hegemonia no partido. Deixamos de querer ser maioria. Paramos de acreditar que, sem derrotar a CNB, não tem salvação para o PT. Sem derrotar a CNB, não tem saída. O que acaba deixando a maioria em zona de conforto. Deixa em zona de conforto, porque aí uma hora eles negociam com os de nós, outra hora negociam com outros de nós, e vão governando, e vão desgovernando o PT, porque esse é o problema. Eu fiz oposição à gestão do Zé Dirceu de 95 em diante, mas pelo menos ali tinha uma direção. Hoje não tem, essa é a verdade, você faz oposição sem que haja uma direção. E eu quero deixar claro que eu não estou referindo à presidenta do partido, estou me referindo ao grupo majoritário do partido. O que é que nos salvou até agora? Porque esse desfile de horrores que eu fiz aqui diz, bom...
Acabou tudo.
Nós devíamos estar presos. Pois bem, o que nos salvou até agora, em primeiro lugar, é a crise. Essa crise mundial e nacional brutal. Segundo lugar, a divisão na classe dominante. Alguém tem dúvida que a divisão na classe dominante foi fundamental para a nossa vitória ano passado? Alguém tem dúvida que o STF é mais corajoso no combate ao bolsonarismo que muitos de nós? Porque tem divisão entre eles. Isso nos salvou. E nos salvou também as reservas imensas que nós temos de apoio junto ao povo. Você vai na periferia, você não encontra base organizada da esquerda, mas foi nas periferias que nós ganhamos eleições. O povo é melhor do que nós, desse ponto de vista. Ele tem consciência de classe, mesmo quando a gente não está lá para organizá-lo. Isso nos salvou até agora. Mas, diferente do companheiro Zé Dirceu, eu não acho que a gente tem 12 anos pela frente. Na minha opinião, é uma questão de tempo. Se nós não solucionarmos rapidamente alguns dos problemas que eu citei, o problema não será se, mas sim quando e como nós vamos ser derrotados. Porque, inapelavelmente, nós vamos ser derrotados se a gente não mudar alguma dessas questões que eu citei aqui. É um erro achar que a gente pode tocar assim por X anos e vamos tocando, e de governo quase progressista em governo quase progressista, a gente vai ter um governo mais progressista, e de governo progressista em progressista, vamos ter um governo democrático e popular, e daqui a 12 anos não vai funcionar assim, gente, porque nós temos duas oposições. Nós temos uma oposição de direita, tradicional, neoliberal, uma parte delas dentro do nosso governo, e tem uma oposição de extrema-direita, neofascista e também neoliberal, incrivelmente uma parte dela dentro do nosso governo, e ambas também com gente na oposição. Não tem como a gente sobreviver deste jeito muito tempo mais. E eu não estou colocando na variável, na equação, a implacável biologia, que é outro problema. O que fazer diante disso? Primeiro, eu acho que a gente tem que colocar no centro da política a questão da organização e mobilização da classe trabalhadora. Não só no gogó, mas isso tem que ser a preocupação central. Se não houver uma nova onda de lutas sociais no país, não se alterará a correlação de forças e nós ficaremos na mão das instituições que as diferentes direitas e as diferentes frações da classe dominante controlam. Segundo, nós temos que obter o melhor resultado possível em 2024, sabendo que vai ser difícil, vai ser muito difícil, não vamos nos iludir. É um quadro complicadérrimo. Terceiro, nós temos que ter como objetivo fazer uma revolução no partido. Do jeito que está, o nosso partido não está à altura das tarefas postas diante do povo. Quarto, os que fazem oposição ao atual status quo do PT, pelo menos tem que organizar uma mesa permanente de diálogo, pelo menos, para debater as questões, e não agir como nós estamos agindo. Porque da maneira como nós estamos agindo, que não se reúne, não se conversa, não se articula, o único resultado prático é que o grupo majoritário continua desgovernando o PT. Quinto, nós temos que debater as coisas sem proibição, a começar pela política econômica. Eu sou de um tempo em que na primeira reunião do Diretório Nacional do PT, o Palocci era tratado como Lorde e, frente a um questionamento, me ofendeu e foi preciso que o Genuíno pedisse a ele que pedisse desculpas. Estava bêbado, mas naquela época se perdoava o Palocci de tudo. Deu no que deu. Eu não tenho a menor dúvida, a política econômica seguida pelo nosso companheiro Fernando Haddad está errada. E se não for alterada, não vai contribuir para aquilo que nós precisamos. E não pode ter interdição, tem que ter debate. Não é possível, por exemplo, a gente ver o ministro indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal votando contra os direitos dos entregadores. E depois como é que nós vamos conseguir o apoio dessa parte da classe trabalhadora? Como? Tem problemas que precisam ser debatidos sem interdição. E sexto, precisa ter núcleo dirigente petista no governo. Não temos. Que saudade da época em que o Muxiquen, o Zé Dirceu, o Genuíno e outros guiavam com mão de ferro o primeiro governo Lula, ao qual eu tinha imensas críticas. Mas pelo menos tinha um núcleo dirigente no partido com o qual a gente podia dialogar, conversar, dizer a nossa opinião. Logo no início do governo do Lula, em 2003, fizemos lá uma reunião da Direção Nacional de Articulação de Esquerda com o companheiro Zé Dirceu. Estávamos lá, Irine, Zica, eu, para conversar, para acertar os ponteiros. Hoje, com quem que se conversa? Quem é o núcleo dirigente do governo? Então, na minha opinião, pessoal, a gente tem pela frente aí muitos problemas que têm que ser enfrentados de forma muito explícita. Encerro dizendo o seguinte: eu entendo, mas discordo da lógica segundo a qual vivemos um período não revolucionário e logo vamos fazer o possível. Assim foi também entre 1849 e 1910. Depois tivemos Revolução no México, Revolução na China, Revolução na Rússia, Guerra Mundial. Esse período que a gente está vivendo hoje, não sei como ele vai evoluir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter crises, guerras e revoluções. E uma parte de nós, pelo menos uma parte de nós, precisa estar disposto a cumprir um papel revolucionário nos momentos em que houver mudanças revolucionárias e construir isso e não ficar esperando que o momento caia do céu nas nossas cabeças. Bom, isso é o que eu teria para contribuir aqui no debate. Como já foi explicado, Vou sair à francesa. Tenho certeza que o Arlindo vai me tratar com simpatia, gentileza, como sempre ele faz, por sinal. Eu distribuí o jornal Página 13 para todas as cadeiras. Tem pelo menos uma coisa muito boa nesse jornal, que é a última página, que é uma bandeira da Palestina. Aliás, eu já consultei o Arlindo, então, como eu trouxe coisas para distribuir, isso aqui eu vou dar para os organizadores do evento, peço que coloquem. Nós não podemos fazer nada sem referência à luta dos palestinos. E, último comentário, eu chequei com o nosso amigo Breno Altman. O Wilson foi integrante, em 1981, da chapa Voz Ativa, que disputou a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. O presidente era o Breno Altman e eu estava lá numa diretoria secundária em qualquer lugar. A gente se conhece há muito tempo, todos nós aqui, tá certo? Todos nós temos história, todos nós temos muita luta por detrás. Agora, o que vale, pessoal, o que vai decidir, não é o que a gente fez até agora, é o que a gente vai fazer daqui para frente. Isso vale para o PT também. Muita gente discute o PT na linha de um partido que tem um grande passado pela frente. Isso ninguém nos tira, isso já é nosso. Mas a questão é saber o que nós vamos fazer com o nosso futuro. Se nós vamos usar essa força imensa e essa confiança imensa que o povo brasileiro nos deu até hoje para mudar o país. Muito obrigado, viva o PT, bom congresso para vocês.
Avante de São Paulo.
Bom, pessoal, essa foi a fala do Walter, como dito, né, em uma segunda parte do podcast. Ele ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas a gente achou muito importante compartilhar essa intervenção do camarada no seminário da Avante. A gente termina aqui a edição de hoje, nos reencontramos na próxima sexta-feira, lembrando que na segunda, um pouquinho mais cedo, às 18 horas, tem a edição do programa Antivírus, no YouTube do canal Contra a Mola. A gente se reencontra ao longo da próxima semana. Pedimos que vocês, nesse finalzinho de ano, ajudem a gente a subir um pouquinho mais nas plataformas. Curte, compartilha, envia o link. E caso você, que é nosso assíduo ouvinte, deseje externar isso, marca o Página 3 nas suas redes sociais na divulgação do que você mais escutou no ano de 2023. Até a próxima semana, saudações petistas e até mais.